Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou. Vai ficar de fora?
Olá, olá, você aí do outro lado. Nesse episódio, a gente quer trazer uma pergunta para você e uma proposta. E aí, você topa começar uma carreira no exterior? Então, meu nome é Natália Lira, instrutora aqui na DH. E hoje eu e o Kobe trouxemos dois convidados muito especiais para falar de um assunto bem legal, não é, Kobe?
Isso mesmo, Digital Housers do meu coração. Estamos aqui nessa edição. Cara, esse tema me interessa demais. Vocês não têm ideia do quanto me interessa isso, cara. Eu não tenho a menor ideia. Fiquei muito contente quando a gente entrou com essa pauta. Trabalhar no exterior, ganhar em dólar, em euro, ó que maravilha. Esse vai ser nosso papo hoje. Meu nome é Bruno Kobe, eu sou professor aqui na Digital House nos núcleos de Marketing, UX e Negócios. Prazer estar com vocês de novo aqui. E a gente tem convidados incríveis hoje aqui para falar com a gente desse tema. Gente que viveu e vive na pele essa experiência de migração, né? De sair não só do país, mas quase que de todo um universo de carreira e para uma outra área, trabalhar às vezes com outra coisa. Queria chamar você para se apresentar primeiro. Verônica, fala um pouco de você. Obrigado por ter aceitado o convite.
Oi, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui falando sobre esse assunto, até porque é parte da minha vida, né? Então, eu já moro fora do país faz um tempinho. Eu moro em Londres, me mudei para cá faz mais ou menos 5 anos e trabalho na área de marketing digital. Então, eu já trabalhava nessa área no Brasil antes de me mudar e vim para cá porque estava na hora, sempre tive o sonho de morar fora. Tava um momento na minha vida que não tinha nada me prendendo muito no Brasil e achei que era hora de arriscar. E deu certo, né? Continuo aqui depois de todo esse tempo trabalhando na área que eu queria.
E o Mauro tá com a gente aqui hoje também, mas só que o Mauro não é do marketing, né, Mauro?
Isso. Oi, olá a todos. Meu nome é Mauro Durante, eu estou aqui em Berlim, trabalho com desenvolvimento de software. Então, não tem nada a ver com marketing, mas estou aí numa área mais tech. Estou aqui há 4 anos e meio, mais ou menos.
Obrigado por vocês dois terem aceitado o convite. É um prazer para a gente receber vocês aqui. Internacional esse podcast da Digital House agora, hein, Nath?
Tá muito chique hoje. A gente queria saber um pouquinho, para poder começar, como que é trilhar essa carreira profissional no exterior? Quando que vocês perceberam, assim, que era um momento de dar esse próximo passo e arriscar tudo, como a Verônica contou, e mudar, fazer esse 360?
É difícil saber, né, quando que é o momento, quando que é a oportunidade certa de sair do Brasil e procurar alguma coisa diferente. Eu acho que a resposta para essa pergunta é que não existe um momento certo, né? Não existe aquela imagem, assim, eu pensei até num cartão que aparece uma lâmpada em cima da cabeça, assim, de um cartão, isso não existe. No meu caso, foi um momento que eu estava sem nada que me prendesse no Brasil. Eu estava trabalhando na mesma empresa, fazia um tempo já, uns 4 anos e meio, e estava em busca de um novo desafio. Eu acho que eu sempre tive vontade de morar fora do país, sempre tive isso dentro de mim, e achei que era o momento certo de tentar. E eu acho que eu sempre tive na cabeça também que eu queria ir para fora do país com um pouco de experiência profissional. Eu achava que isso faria diferença na hora de arrumar um trabalho fora, ao invés de começar do zero, zero. Então, eu já estava no Brasil, na mesma empresa, faz um tempo, trabalhava com marketing digital, tinha um tempo também, e comecei a procurar por vagas no exterior do Brasil. Então, meu processo, né, começou desde o Brasil. Eu não vim direto para cá. E foi do Brasil que eu consegui uma vaga aqui em Londres. E aí me mudei, fiz todo o processo de mudança em 45 dias para poder vir para cá.
45 dias, cara?
Sim, pedi demissão, tudo. Avisei a mãe, o pai, que tava indo embora. Foi muito
e
rápido.
Você, Mauro, como é que foi a sua trajetória aí, cara? Você também levou 45 dias só ou você levou um pouco mais?
Tá, eu acho que eu acabei levando um pouco menos do momento em que eu soube que eu viria para cá, mas o processo todo também leva algumas semanas aí. Então, para mim, foi um pouquinho parecido, assim. Eu também acho que, como a Verônica disse, não tem esse momento ideal. Acho que a gente nunca vai achar que tá na hora certa, mas vai acontecer, então um abraço e vai, né? Eu tive a oportunidade, antes de mudar para cá, de visitar clientes em outros países a trabalho, e isso foi criando aquela vontade, sabe, de sair de lá, do Brasil, e ter essa oportunidade de morar em outro lugar. E isso ficou na minha cabeça, eu comecei a trabalhar essa ideia, fui me preparando, fui estudando algumas coisas aqui e ali. E eu tinha um plano, mas aí no fim das contas, acabou que aconteceu antes, eu recebi uma mensagem para entrar em um processo de uma empresa aqui em Berlim, resolvi aceitar. Eu não lembro exatamente quanto tempo demorou desde que eu entrei no processo até me mudar para cá, mas foi coisa aí de um mês. Eu lembro que eu tinha já conversado lá na empresa que eu estava no Brasil e falei, ó, tô para sair, acho que vai dar certo de eu ir embora. E aí ficou assim, tá, quando desce, avisa, a gente não te prende, você vai. E eu lembro que recebi minha proposta, fiz a documentação. Na quarta-feira eu parei de trabalhar, comprei a passagem e no sábado eu embarquei para a Alemanha. Então foi bem em cima, assim.
Caramba! Mas pelo que eu entendi do que vocês falaram, eu queria fazer uma pergunta para vocês em cima dessa ainda. Vocês já estavam na cabeça que vocês iam mudar de país e aí a oportunidade apareceu e levou? Ou foi assim, nesse turbilhão que tudo aconteceu?
Eu acho que para mim foi no impulso mesmo, não houve preparação, eu sempre tive vontade de ir para fora e eu comecei a procurar por vagas, mas assim, você procura, você não sabe quando você vai encontrar, se você vai encontrar, então foi uma coisa meio de sorte mesmo, de achar uma vaga, mas não houve preparação, então até hoje quando eu falo sobre isso, eu falo, foi uma decisão no impulso, apareceu, falei, eu vou e tomei todas as decisões para que aquilo acontecesse, mas não foi um processo pensado.
Entendi. Contigo, Mauro, você estava num processo prévio de vou trabalhar no exterior ou pintou e papum?
Eu tinha essa ideia, assim, eu estava me preparando com o que eu achava que era o caminho ali para me preparar e eu fiz um plano, eu me mudei para cá em 2016, eu pensei, tá, em 2017 eu começo a aplicar para ver o que acontece. Uns anos antes eu tinha feito algumas entrevistas para ver como era, porque no fim o processo também é um pouco diferente de como ele é no Brasil, o processo de entrevistas. Mas aí no fim das contas eu estava me preparando para o próximo ano tentar alguma coisa, mas naquele ano eu já recebi essa mensagem e falei, tá, então já que deu agora eu vou, né, não vou ficar pensando muito, acho que pode ser a hora certa já, então vou entrar nisso já.
Tá vendo, ô Nath? É assim, cara. Agora eu fiquei com outra dúvida aqui pra gente dar sequência. Vocês acham que é melhor ir no freestyle mesmo? Tipo, vou tentando, improvisando e conforme as oportunidades vão surgindo, eu vou me virando como vocês fizeram? Ou vale primeiro achar uma oportunidade do Brasil que talvez possa te levar pra fora, cria um planejamento? Como vocês recomendariam que alguém fizesse hoje? Se vocês fossem dar uma dica pra alguém, o que vocês falariam pra essa pessoa fazer?
Eu acho que depende, né? Eu acho que depende se você quer a vida com emoção ou sem emoção. Se você quiser uma coisa mais planejada, assim, minimamente planejada, eu já começaria a pesquisar desde o Brasil. E não necessariamente pesquisar uma vaga, mas pesquisar quais são os requisitos que você precisa ter. Você precisa ter algum curso, alguma formação para chegar lá fora e encontrar o trabalho que você quer ou não. Então, acho que esse tipo de preparação é importante. Mas sempre, mesmo que você se prepare, vá aberto à mudança de planos, porque isso acontece. Você pode ir com um plano, o emprego que você queria não deu certo, você vai ter que trabalhar de alguma outra coisa por um tempo para depois achar a vaga dos seus sonhos. Então, acho que tem que ir com a mente aberta, assim, mesmo que você vá já com um planejamento mais feito.
Não, e você, Mauro?
É válido, mas em algumas questões, eu não sei se isso seria prático aqui na Alemanha. Por exemplo, para vir para trabalhar com desenvolvimento de software, mais especificamente, não adianta vir como turista tentar um emprego e ficar por aqui, porque a pessoa, até onde eu sei como funciona, tem que voltar para o Brasil de qualquer forma para conseguir aplicar para o visto do Brasil e depois voltar para cá. E hoje, com a internet, né, funcionando aí para quase todo mundo, então não tem muito porquê vir para cá, ter todo esse trabalho, sendo que do Brasil já vale a pena aplicar, passar em processos e tal, e fazer tudo do Brasil, pega a documentação e vem para cá, entendeu? Eu só acho que pode ser melhor dessa forma.
É muito legal porque essa pauta é uma pauta de muita curiosidade de muitos alunos. Então, geralmente a gente conversa com os alunos pré-curso e eles estão sempre animados, perguntando o que eu vou aprender aqui? Dá para praticar lá fora? Quero mudar de país? Estou querendo mudar de área? Então, é bem legal saber e ter essas dicas de como aplicar para fazer acontecer, né? E falando assim nessa parte de tecnologia e a gente, né, soube que vocês têm essa sinergia com recrutamento, quais áreas vocês percebem que estão bem aquecidas agora, né? O que eles podem fazer? O que eles podem atacar? O que eles têm que ficar de olho?
Eu acho que varia um pouco de lugar para lugar. Não tem uma resposta definitiva para isso. Mas o que a gente está vendo aqui em Londres, pelo menos, é que por conta da pandemia, toda a parte de tecnologia sofreu uma aceleração muito grande. Então, tem algumas áreas, né, que estão bem aquecidas. A parte de distribuição, de logística, porque os produtos, né, que estão sendo vendidos online, eles precisam ser entregues de alguma forma. Mas também toda outra parte de desenvolvimento de websites, de segurança na internet, na parte de e-commerce, porque sites que antes, ou empresas que antes não tinham esse canal para compra, agora tem que estar desenvolvendo esse lado. Essas áreas estão bem em alta aqui em Londres, além da parte de saúde também, porque eu acho que com a questão toda, né, da pandemia, estão à procura de médicos, enfermeiras e etc. Mas eu acho que logística, TI, desenvolvimento de site, e-commerce são áreas em foco agora.
Por aqui, o que eu percebo mais relacionado a desenvolvimento de software é meio que o padrão que já vem há uns anos, eu diria, que é back-end, front-end, UX, UI, estão sempre em alta, continuam. Então, acho que dá para focar nisso ainda, apostar nisso, que tem bastante vaga, dá para conseguir bastante coisa.
Você acha que a questão que a gente está vivendo nos últimos anos, vocês sentiram que diminuiu o número de vagas, que aumentou o número de vagas? Como é que foi o efeito da pandemia no geral, assim? Você sentiu, principalmente a Verônica, né, que está trabalhando dentro da área de recrutamento, tem alguns números, Verônica, que você consiga dizer para a gente que, putz, aumentou, diminuiu, pelo menos aí em Londres, você sabe dizer?
Eu tenho alguns números, né? Na verdade, em março do ano passado, que foi quando começou a pandemia aqui, a gente viu uma queda gigantesca no número de vagas. Todo mundo parou de contratar, as pessoas estavam perdendo emprego, então foi bem, bem difícil. Mas agora, aqui no Reino Unido, a gente já está vendo o número mais alto de vagas desde que a pandemia começou. A economia, ela está se recuperando. Isso também acontece nos Estados Unidos, que a gente está atingindo pico de vagas agora, nesse último mês. Então, isso está acontecendo. Até das áreas que eu tinha comentado antes, só para ter uma ideia, a gente agora está com 45% mais vagas em marketing, por exemplo, do que na mesma época do ano passado.
Olha só que maravilha!
Antes da pandemia, uma coisa super positiva, a gente está recuperando.
Digital House, eu vou dar aula lá de Londres, tá? Agora, na próxima temporada do DHCast, eu vou dar aula lá de Londres. E me conta uma coisa, português é um diferencial? Eu saber falar português, lógico, tem que saber falar inglês, né? Que todo mundo fala inglês nesses lugares, principalmente em Londres. Não sei como é que é aí na Alemanha, ô Mauro. Você fala alemão, parceiro?
Quando eu estava me preparando para vir para cá, eu comecei a estudar alemão. Estudei por 8 meses no Brasil, achando que isso ia ajudar ali, daquela força no currículo, conseguir atrair mais vagas. No fim, não me perguntaram uma palavra de alemão, nem o que eu sabia, o que eu não sabia, porque é tudo baseado em inglês, né? Pelo menos em Berlim, tá? E na Alemanha as coisas podem ser bem diferentes disso, mas em Berlim, que é meio que uma bolha isolada dentro da Alemanha, muitas empresas são baseadas em inglês, o idioma oficial é inglês, então se você souber falar alemão, legal, mas não é um requisito. Então, sabendo inglês já consegue a vaga, pelo menos na parte do idioma.
E, Verônica, português é um diferencial aí? Como é que é, bicho?
Na verdade, aqui, qualquer segunda língua é um diferencial, né? Porque se você for pensar que o inglês é a nossa segunda língua, aqui, muitos ingleses só falam inglês. Eles não falam nenhuma outra língua. Então, é um diferencial, sim. É, tem bastante vaga até para pessoas que falam português.
E especificamente português?
Português. Na verdade, a vaga que eu achei quando eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho hoje era uma vaga para trabalhar com o mercado brasileiro. O espanhol faz um mega diferencial aqui. Tem muita vaga focada em Latam, então, para trabalhar com o mercado de Latam, e eles pedem bastante o espanhol.
E aí, na Alemanha, na verdade, o idioma que importa é o idioma de programação, que você deve saber programar, né? No final das contas, as línguas são outras na área de programação, né?
Exato. Sabendo fazer a comunicação do dia a dia ali em inglês com o pessoal da empresa, aí o que vai fazer a diferença é a linguagem de programação mesmo. Mas aqui também, falando de espanhol, tem muita gente que fala espanhol, português, francês, né? Os alemães, em geral, eles falam diversas línguas, assim, que é bem interessante.
Quando a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui o podcast, a Verônica tinha comentado que parece que posso fazer um tipo de faculdade, querer trabalhar em uma outra área, é verdade? Como que funciona isso?
Sim, isso é super comum aqui, pelo menos no Reino Unido. Enquanto no Brasil, uma pessoa que, sei lá, se formou em marketing vai trabalhar em marketing, uma pessoa que se formou em economia vai trabalhar num banco, etc. Aqui, as pessoas se formam em filosofia e elas trabalham em banco e elas trabalham em marketing. Então, a formação mesmo, ela tem um peso bem menor no desenvolvimento da sua carreira. O que conta é a experiência que você ganha. Então, você vê pessoas fazendo uma faculdade de línguas, por exemplo, focada, sei lá, em inglês e russo, e aí vai fazer um estágio na área de marketing, na área de, sei lá, finanças, e acaba direcionando a carreira baseado nisso. O que é uma coisa bem diferente do Brasil, né? Porque no Brasil, a gente acaba ficando meio preso por conta da faculdade que a gente escolheu quando a gente era super novinho, e aí depois acaba não sendo a carreira que a gente queria. Aqui eles têm um pouco mais de liberdade, né? Até para mudar de carreira. carreira, às vezes até com cursos profissionalizantes, então não necessariamente você precisa ser formado naquilo.
Muito legal. Queria saber do Mauro, que é um debate muito grande nas turmas de programação, se o pessoal precisa realmente da faculdade de programação ou não. E aí eu queria saber se você possui essa formação e se você conhece alguém que não possui e trabalha com você, como que você tem experiência nisso aí?
Sim, eu sou formado em ciência da computação, mas tem muita gente que eu conheço aqui que fez ou outras coisas ou não fez faculdade, mas existem algumas equivalências possíveis aqui. Então, se não me engano, a Alemanha também oferece visto, se alguém conseguir comprovar a experiência na área, que seja de 6 anos, quase certo que seja esse número, então a pessoa também consegue receber o visto. Então, eu conheço, sim, pessoas que fizeram marketing, ou sei lá, outras coisas e acabaram escrevendo software, mas eu não vejo muito dentro de software, mas eu vejo mais em outras posições dentro da empresa mesmo. Então, eu conheço gente que fez artes, que fez engenharia civil e hoje trabalha, sei lá, com produto, business.
Muito legal, porque muitos alunos chegam na escola porque eles querem trocar de carreira, e aí entra também no que a Verônica tinha comentado. Fiz uma faculdade de, sei lá, letras e eu quero muito trabalhar com programação, vou fazer um curso de imersão e quero saber se depois eu posso entrar no mercado. Tem alunos que já vêm com esse plano de eu quero fazer esse curso curtinho, imersivo, quero aprender a programar e depois eu quero tentar lá fora ver uma carreira para mim. Então é bem legal saber disso, né? Que não tem esses limites.
Programação e marketing tem muito disso, né? Do que você faz e o que você fez, às vezes é mais importante do que a faculdade ou a norma acadêmica que você tenha preenchido. É lógico que não pode deixar isso de fora, que é importante, né? É um diferencial.
Eu acho que isso é super interessante. Só uma coisa que você falou, um curso prático, às vezes, principalmente na área de marketing, eu sinto que vale muito, muito a pena. Eu sou formada em marketing, mas tudo que eu aprendi na área de marketing digital, eu aprendi fazendo. E eu fui atrás de cursos práticos quando eu estava tentando me capacitar. E não foram coisas que eu aprendi na faculdade, mas que eu fui aprendendo depois, fazendo diversos cursos de capacitação.
Na DH, a gente usa uma metodologia que chama sala de aula invertida. Vocês devem estar familiarizados com isso já, né? Normalmente, a gente tem teoria na sala de aula e prática, você vai para casa fazer lição de casa. A gente inverte isso, né? Você vai fazer teoria em casa e vem para a sala de aula fazer prática com a gente. A gente literalmente trampa com os alunos aqui. A gente trabalha junto com eles em projetos, obviamente, fictícios, né? Mas são projetos que simulam o ambiente da prática. E me conta uma coisa sobre essa coisa do profissional fora do Brasil, assim. Vocês já viveram os dois mundos, né? Vocês já viveram o mundo profissional corporativo aqui do Brasil e o mundo profissional corporativo aí de fora. Falando do ambiente de trabalho, assim, é parecido com o Brasil? É diferente? Quais são as principais diferenças que vocês sentem, assim, e as similaridades?
É bem diferente do tipo de ambiente que eu tinha no Brasil. Eu acho que foi uma das coisas que mais mexeram comigo quando eu comecei a trabalhar numa empresa aqui. Eu acho que a primeira coisa é que ninguém trabalha depois das 6 ou das 5, dependendo da empresa, né? Eu lembro que no Brasil era comum, você fica até mais tarde, porque você quer mostrar serviço. Eu ficava na empresa até 8:30 da noite, trabalhando. E aqui, eu lembro que quando eu comecei na empresa que eu tô agora, eu ficava até, sei lá, 6:10 e eles estavam me mandando embora. Falei assim, não, já deu seu horário, vai embora, não pode ficar aqui. Então é realmente a mentalidade de fazer o que você tem que fazer dentro das horas que você está trabalhando e depois você vai para casa, vai pro pub, para onde você quiser, mas você não vai trabalhar hora extra, né? E aí eu acho que a segunda coisa que eu percebi bem diferente assim é como você se relaciona com as pessoas com que você trabalha. Tem uma história que eu sempre conto, né? Que quando eu vim para cá e fui pro meu primeiro emprego, depois de um tempo que eu tava lá, eu fui chamada no RH. E aí eu já falei, nossa, meu Deus, né? Fui chamada no RH, o que aconteceu, você mandado embora, aquela coisa séria. Chegando lá, era uma reclamação de como eu me comportava na empresa, porque eu chegava na empresa, eu dava oi pra todo mundo, eu dava tchau, eu dava abraço, beijinho no rosto. Alguém foi reclamar disso e falou que era um comportamento inadequado pra empresa.
Como assim você dá bom dia pra todo mundo quando você chega na empresa? Onde já se viu esse
pois
tipo
é.
De comportamento?
Mas onde é você diferença cultural.
É a cultura muito diferente. Diferente, né?
Onde já se viu esse povo do Brasil que fica dando bom dia pra todo mundo? Você tá brincando? Chamaram a tua atenção porque você passava de mesa em mesa dando oi pra galera do seu time.
Do meu time, e assim, um time pequeno, né? Não dava um beijinho no rosto de 30
pessoas.
Uma coisa
assim, 45 pessoas? Não,
não, mas sei lá, 5 pessoas. É o time próximo. E alguém reclamou de mim por causa disso.
Caramba, todo dia de manhã eu tenho que ficar dando bom dia pra essa menina. Vamos parar com isso. Não tem? Atividade aqui, cara. Que diferente. E você, Mauro? Sentiu diferença, muita diferença de alguma coisa, alguma similaridade? Como é que foi aí?
Sim, isso que a Verônica está falando faz todo sentido. Aqui ninguém encosta em ninguém, ninguém chega perto, esse negócio de pôr a mão no braço, no ombro, enquanto fala, não acontece. Você
isso, mesmo aqui, antes da pandemia,
Sim,
que eu entendo que na contato. Pandemia isso deve ter tido uma né? Aqui, até que no Brasil a gente ficou um pouco menos caloroso agora, não sei se antes da pandemia era assim também.
Sim, não tem contato. Você encostar em alguém já está invadindo o espaço privado da pessoa, sabe? Então mantenha a distância, respeite, é assim que funciona. Mas isso não quer dizer que as pessoas também não sejam comunicativas, próximas, de uma certa forma, entendeu? Mas sim, tem umas coisas diferentes, por exemplo, o que eu noto bem diferente normalmente no dia a dia é como as pessoas se comportam e se vestem e não tem... Pelo menos o tipo de empresa que eu trabalho. Eu lembro que no Brasil era todo mundo... Chegava aí até de gravata, às vezes, camisa social, aquela coisa, bem certinho. Aqui o dono da empresa, no verão, vai de chinelo, bermuda, aí tá todo mundo legal, não tem nada muito formal. A ideia é se sentir bem no trabalho, sabe?
Se o cara em Berlim vai de bermuda e camiseta, se trabalhasse aqui no Brasil, vinha de sunga, né?
Bom, o verão aqui é quente, isso é outra coisa. Aqui no escritório é muito difícil ter ar-condicionado, quase nenhum lugar tem. Então no verão, 35 graus, 37, tá com um ventiladorzinho na mesa e suando. Então, por isso também, né? Não dá pra forçar o pessoal aí de calça. Mas algumas coisas legais, a qualidade de vida aqui eu acho que é bem mais valorizada, como a Verônica também estava dizendo. Deu o horário ali, o pessoal vai embora. Está trabalhando a mais, chega seu chefe e diz, o que está acontecendo, né? Quer que fale de alguma coisa? Por que você não vai embora ainda? Esses dias até, eu estava falando com um rapaz do meu time, que eu falei, olha, você tem um monte de férias, você não vai tirar, você tem que tirar, sabe? Esse negócio de forçar a tirar férias, assim, forçar no sentido assim, de dizer, né? Mas no Brasil era o oposto. E aí, tem férias, mas você não quer segurar um pouco e tal, né? Vai aproveitar, sai do trabalho um pouco, vai curtir o tempo aí que tá legal, vai passear um pouco, relaxa a cabeça, depois você volta melhor. Então isso acho que legal, é muito mais valorizado e legal.
É, como vocês falaram, qualidade de vida, né? Muito gostoso. E eu queria saber, e o público também, de alguns hacks para poder morar fora. Então vocês que tiveram essa super história de sucesso e acredito que conheçam outras pessoas também, né? Outras pessoas internacionais. O que vocês gostariam de deixar para a galera de dicas do que fazer para conseguir ter esse futuro fora do Brasil? Assim, o que vocês percebem que foi assim decisivo, fez toda a diferença para que realmente acontecesse?
Eu acho que, no geral, isso é bem focado em desenvolvimento de software e baseado também na minha experiência mais para back-end, mas eu acho que vale no geral. Estude bastante coisa relacionada à teoria computacional, porque isso foi uma coisa que eu vi que é diferente, pelo menos nos processos que eu fazia no Brasil, com o que rola aqui. Aqui é muito comum você ter que saber resolver problemas de algoritmos, saber teorias diversas baseadas em tudo aquilo que a gente já escutou falar de algoritmos computacionais, teorias. Isso acho que é uma boa forma de começar, sem falar, claro, no inglês, né? Saiba se comunicar em inglês, explicar o que está na sua mente, saiba entender, né, o que a pessoa está falando. Acho que é uma boa forma também de começar. Partindo disso, outra ideia que eu acho legal é, você tem uma empresa que você quer muito trabalhar lá. Não aplique primeiro lá, aplique para outras. O processo de fazer entrevistas também acaba sendo um aprendizado, sabe? Então, se prepare fazendo entrevistas, aí quando você perceber que está num momento legal, aplica para aquela empresa que você quer.
Que dica boa. Serve para quem está aqui no Brasil também, tá? Essa daqui ele acabou de dar, que também serve para quem está no Brasil, mas é principalmente para quem está lá fora. Para não queimar o cartucho, né, mano?
Isso mesmo. E aí eu posso dar umas dicas de como procurar essas vagas, porque tá legal, vou aplicar, mas onde tá a vaga? Onde que eu encontro isso? Uma ferramenta muito utilizada aqui, que tá sempre em alta, é o LinkedIn. Então, tem o seu perfil em inglês lá, deixa atualizado. Vamos supor, você quer vir para Berlim, procure lá então recrutador, tech, Berlim, adiciona a pessoa, vai fazendo isso, a pessoa já espera isso. E também o recrutador independente que consegue uma indicação para uma empresa, ele também vai ganhar o dinheiro dele, então também é um negócio bom para ele. Então sai adicionando essas pessoas e assim você já consegue umas vagas. Tem uns outros sites, falando especificamente de Berlim, que eu acho legais, que são o landing.jobs, que tem Berlim e outras cidades, e o berlinstartupjobs.com, que também é bem legal, tem muitas vagas. Sai aplicando, manda currículo, vê o que acontece. É uma boa forma de começar.
E você, Verônica, o que você recomenda?
Eu acho que primeiro é o inglês, né? O Mauro comentou. Não se preocupe em ter um inglês perfeito, aprimorar o sotaque. Gente, o pessoal mora aqui anos, ninguém fala com inglês britânico e todo mundo se comunica super bem. Então, acho que o importante é realmente você conseguir se comunicar, mas não se prenda aos detalhes, não fique com medo de se arriscar por causa de talvez não falar, fazer um errinho aqui, um errinho ali, isso acontece com todo mundo, até com eles, né? Uma outra dica que eu tenho é pesquise o formato do currículo no país para onde você vai. Então, o currículo da forma como a gente tem no Brasil é bem diferente do currículo que a gente usa em outros países. Então, tem país que usa foto e que tem que ter foto, tem país que não, país que coloca endereço, outros não. Então, faça essa pesquisa e tem sites que te ajudam, tem modelo de currículo, aí você só copia e cola suas informações, mas isso é muito importante na hora de procurar uma vaga aqui no exterior. Até uma coisa que acontece é que muito do processo de seleção, ele é feito de uma forma automática, então não é uma pessoa que vai ler todos os currículos, é um software que vai ler os currículos, que vai pegar as palavras-chave mais importantes e vai mandar um resumo para a pessoa que está procurando o candidato com os dados mais importantes, quais são as palavras-chave que mais saíram, se é focado em marketing, se é focado em TI, se é focado em finanças. E muito, muito importante passar, pegar algum site que faça essa análise para você, porque quando eu cheguei aqui e eu fiz isso com meu currículo estava voltado para finanças e eu nem sabia. Então, eu nunca ia conseguir nenhuma outra vaga para marketing, sendo que o robozinho, quando ia ler o meu currículo, achava que meu currículo era para finanças. Então, essa é uma coisa importante, porque não é igual no Brasil.
Eu tinha ouvido, alguns países também pedem o que eles chamam de cover letter, né? Então, sua carta de apresentação, a gente não tem isso no Brasil, são raras as vagas que pedem, então é para ficar de olho mesmo, são dicas muito valiosas.
Aqui tem. Só seguindo o que o Mauro estava falando antes de onde procurar, eu tenho uma dica, na verdade, de como achar vagas fora do país, e são para vários países. Tem uma ONG no Brasil, que é sem fins lucrativos, então não é nenhuma empresa, mas é uma ONG chamada IESEC, e ela foca principalmente no nível iniciante. Então, pessoas que estão num cargo mais júnior e que querem ir para fora ganhar uma experiência. E eles têm parcerias com diversas empresas fora do país, e você se aplica pelo sistema deles. Então, se você nunca ouviu falar, vale a pena dar uma olhada, porque eles têm parcerias bem legais.
Como é que chama, o Verônica? Vamos de novo o nome deles.
IESEC. É AIESEC.
Vamos começar nosso momento dicas, então, encaminhando para o final, a tradição do nosso podcast, a gente traz para quem quer saber mais sobre o assunto, né? Lógico que vocês já deram dicas incríveis de sites aqui, que as pessoas podem acessar e para elas poderem fazer dentro de um processo de transformação de carreira para o exterior. Mas tem algum livro, algum vídeo, algum profissional que vocês recomendem essas pessoas seguirem? Alguma coisa específica se eu quiser saber um pouco mais sobre esse assunto de trabalhar no exterior?
Tá, eu tenho uma lista aqui de coisas que eu recomendaria. Tentar passar rápido por elas. Então, falando de novo sobre algoritmos, alguns sites que são conhecidos, mas acho que vale a pena reforçar, tem o InterviewBit, que é muito legal, LeetCode, HackerRank. Esses são sites bons para praticar algoritmos e trabalhar um pouco a lógica na cabeça. Eu gosto bastante de usar o Udemy para vídeos, tem muitos cursos legais lá, então acho que vale a pena também. Livros que eu recomendo para desenvolvimento de software, que dão uma ideia legal sobre como abordar diversos assuntos relacionados à programação. Começaria com Clean Code, do Robert Martin, que é muito bom. Building Microservices, Sam Newman, é um livro que está bem atual, né? Microservices é uma coisa do momento. E tópicos gerais estão microserviços, AWS ou qualquer outro cloud provider, é legal saber. Estudar um pouco de Kubernetes, Docker, containerização, esse tipo de coisa. E claro, não deixar de focar em soft skills, ou seja, saiba também dar aquela focada em comunicação, em relacionamento com as pessoas, em coisas que não são necessariamente técnicas, sabe? Então, entenda o que é receber um feedback, o que é dar um feedback. Ainda mais que isso é uma coisa que eu também percebo que é muito comum, sabe? A pessoa aqui é bem direta, ela chega para você, fala, oh, isso aqui não tá legal, isso tá legal. Ela também espera que você fale isso. Então, trabalhe isso, sabe? Que não necessariamente é voltado à parte técnica, mas seu comportamento no dia a dia.
Os links vão estar todos, os links na descrição aqui do episódio para facilitar a vida de vocês. Então, não se desesperem, tá? A gente vai colocar os links aqui na descrição para vocês poderem acessar esses principais aí que o Mauro acabou de citar. E você, Verônica?
Eu acho que as minhas ideias de dicas são bem diferentes, né? Então, eu foquei mais nas dicas de como vir para fora, né? O que você tem que prestar atenção. E aí tem um TED Talk que eu gosto muito e que eu ouvi várias vezes antes de vir para cá, que não fala sobre morar fora do país, mas fala realmente de você continuar tentando, mesmo que você receba um não logo de cara, que é A Jornada do Herói. Eu vou passar o link depois, mas é um TED Talk incrível que fala que você vai falhar, vai ser difícil, mas você vai ganhar skills com isso, e isso vai te tornar uma pessoa melhor para você chegar onde você quer. E isso eu lembro de assistir muitas e muitas vezes antes de vir para cá. E aí uma dica mais é, vamos falar de pop culture, de Londres mesmo, que foi uma coisa que eu fiz. Se você está vindo para Londres, assista todos os filmes do Harry Potter. E de verdade, me ajudou muito com o sotaque daqui, porque o sotaque é muito difícil de entender. Não é fácil, não é igual o que a gente vê nos filmes da TV quando a gente assiste Friends. Então eu assisti todos, eu assisti aquele filme Notting Hill, maravilhoso também, para poder ver um pouquinho de como era Londres e pegar o sotaque. E ajuda. Eu cheguei aqui achando que eu estava no Harry Potter, no mundo do Harry Potter, então me ajudou muito, muito. E aí a última dica é mais para quem está procurando mesmo emprego. Um dos sites que você pode usar para ver como está o seu currículo é uma ferramenta, na verdade, que chama Value My CV. É uma ferramenta grátis que você coloca o seu currículo lá e ele vai te falar quais são as palavras-chave que você está usando, como que os recrutadores vão perceber o seu currículo. E uma dica super boa é o salário estimado que você pode pedir baseado no seu currículo. E eu sei que tem para alguns países, como o Reino Unido, tem na Alemanha também, nos Estados Unidos. E aí é aquela coisa, né? Quando você vai negociar o seu salário, você não sabe quanto pedir. Essa é uma ferramenta que pode te ajudar bastante.
Gente, que maravilha. Muito legal, porque o DHCast, ele vem para trazer esse senso de comunidade desde o começo. Ainda mais quando a gente está querendo mudar de área. Se inserir na comunidade, conversar com quem trabalha com aquilo que você quer trabalhar, com quem trilhou o caminho que você quer seguir. Eu acho que, assim, além de encurtar o seu tempo, você não dá tantas cabeçadas, ainda te enriquece muito. E esse podcast, acho que de longe é um dos meus mais preferidos, que eu mais gostei de participar e de ouvir de vocês. Muito obrigado, Verônica, pela sua contribuição com a gente, tudo que você compartilhou, que você veio para enriquecer. O Mauro também, na parte de programação e de todas as dicas para a Alemanha. A gente às vezes pensa que é um universo tão distante, né? Mas na verdade é porque a gente não ouviu de alguém que já fez e conseguiu chegar lá. Então espero que tenha inspirado muito a galera que está ouvindo a gente, que tenha dado um gás para que vocês continuem estudando, se dedicando, se especializando e começar a buscar, né? E saber o que acontece de verdade, como que funciona lá fora os sites. Então, fiquem de olho na descrição, porque tá muito rico hoje.
Esse aqui não era o empurrãozinho que faltava para você começar a mexer aí os seus pauzinhos, fuçar aí o seu passaporte, né? Tirar o pó das mochilas aí, pensar em ir para fora do país. Muito obrigado por todos vocês, não só vocês convidados que participaram aqui. Obrigado pelo tempo de vocês, pelas dicas incríveis. Parabéns pela trajetória, pela mudança, pela concretização desse sonho, que é trabalhar e morar fora do país. A todo mundo que está ouvindo a gente até agora, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse bate-papo incrível aqui. Vale lembrar que as nossas dicas de carreira, tecnologia e profissões do futuro continuam nas redes sociais da Digital House. Então, se você não segue a gente lá no LinkedIn, lá no Instagram, no Twitter, procura a gente aí no Facebook, que você vai encontrar muitas dicas legais. E se você quiser mais uma deixa, mais uma oportunidade aqui, se por acaso faltava alguma coisa para você pensar em investir nessas habilidades que são tão requisitadas, ouvinte do Digital Housecast, do DHCast, todos os ouvintes do DHCast têm condições especiais para entrar na nossa comunidade. É só você mandar uma mensagem via WhatsApp comentando que está a fim de investir na sua carreira, que você está escutando o nosso podcast aqui e que vai rolar um descontão para você, tá bom? Até o próximo DHCast para você que está escutando a gente. Segue aí, assina os nossos canais. Vamos nessa que tem ainda mais temas vindo por aí. Ah, e se você tiver algum tema que você quer sugerir o assunto, manda no Instagram lá por direct que a gente vai adorar saber. Quem sabe você não ajuda a gente a definir o tema dos próximos casts aqui. Obrigado a todos vocês. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Esse foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!